todos os aplausos à novela que está fazendo o maior sucesso em 2024, Renascer. Mas quando a primeira versão, a versão original de Renascer, estreou em 1993 e entrou para a história da TV, os nossos convidados de hoje ainda não tinham nem nascido. Iam chegar ao mundo 4 anos mais tarde. Ela é uma paulistana que decidiu fazer cursos de teatro já adulta para enfrentar a crise profissional que já tinha feito ela largar 2 carreiras. Ele é um carioca, cria do grupo Nós do Morro, onde entrou com 8 anos para superar a timidez. Hoje, ambos com a tenra idade de 26 anos, eles estão encarando uma espécie de final de Copa do Mundo da televisão. Protagonizar o remake de uma novela amada pelo público em papéis que exigem muita maturidade de seus intérpretes.
Essa é Mariana. Esse é João Pedro, filho de Maria Santa, José Inocêncio, de quem já lhe falei. E é como se fosse um filho pra mim, esse aqui.
Prazer.
Posso voltar?
Só se foi minha companhia.
Pois bem, o jogo não chegou nem ao fim, mas já dá para cravar que eles ganharam. Os dois agora já fazem parte da história da TV brasileira. Vamos receber a Mariana e o João Pedro de Renascer, Tereza Fonseca e Juan Paiva. Minha linda!
Que maravilha!
Muito prazer!
Muito prazer! Você é bonita, pessoalmente.
Ai, obrigado. Também. Você também.
Maravilha.
Fala, Rubem. Tudo bem?
Aí, beleza, parceiro? Gente, é muita juventude e muito talento nesse estúdio. Ainda bem que temos um teto bem alto, pé direito alto. Que, olha, primeiro, tem que agradecer a vocês, porque eu sei o que é tirar um tempinho de um corre de gravação de novela para vir gravar programa em São Paulo.
Ele gravou hoje.
Você gravou hoje?
É, eu vim direto pra cá.
Quantas cenas hoje?
Ah, hoje foi bem tranquilo, foi uma.
É. Só que você acordou a que horas pra gravar?
Eu acordei, eu tava hoje no Projac às 8. Ei. Acordei às 6.
6. Rapaz, é uma loucura. Qual é a sua rotina, mais ou menos, assim, Tereza?
Eu moro no Projac, quase, né? Aluguei um apartamento lá no MG4 e por lá eu fiquei. A gente, né? A gente tem um compartilhado.
Não, sério.
Não, brincadeira.
É, não, isso. No Rio, onde é que você mora?
Eu moro
Porque
na Barra.
Você é paulistana?
Sou paulista.
E é assim, de segunda a sábado?
De segunda a sábado, a gente cumpre direitinho às 11 horas, né, amigo?
Exatamente.
Mas é um prazer, assim, a equipe, quando é legal, assim, todo mundo lá é muito especial e torna tudo mais prazeroso, assim.
Tereza, você e Juan, vocês tinham... Bom, a paixão dos personagens de vocês na novela fez o Brasil se apaixonar pela paixão de vocês, né? E antes de começar, o que você mais temia das comparações que podiam fazer com a novela original? Sua personagem era da Adriana Esteves, né?
Perfeitamente, uma honra, né? Fazer o personagem dela. Eu tinha medo de fazer essa novela porque era a novela favorita da minha família. E uma grande honra também poder fazer essa novela, porque é a novela favorita da minha família. Então, quando começaram os burburinhos de Renascer, no Projac, que sempre tem isso, vai rolar Renascer, eu estava num projeto que é Guerreiros do Sol. Uhum. E aí eu não sabia que era possível fazer Renascer por questão das datas, que iam se bater na hora das gravações.
Guerreiros do Sol é o ano que vem, um projeto super especial, que está em edição.
Exatamente. E aí, quando a Marcela Bergamo, que foi a produtora de elenco, que acreditou que eu era a Mariana desde o começo, assim, me ligou e falou que eu estava aprovada para fazer a Mariana, eu não acreditei, assim, porque eu sabia da grandiosidade que era fazer Renascer e da loucura que foi em 93 de fazer essa novela que bateu sei lá quantos pontos de audiência. E de uma responsabilidade de uma personagem tão complexa como essa, tão confusa, que não tem uma linha de raciocínio reto, né? O mistério faz parte dela, não desvendá-la.
E parou para pensar, como é que eu vou dizer isso em casa? Como é que eu vou contar isso?
Eu contei chorando, foi a melhor forma que eu pude. Eu fiquei muito feliz.
Você assistiu o original?
Eu assisti fragmentos. Eu comecei a assistir a novela e aí eu, toda a cena que eu começava a ler, eu via a cena que tinha acontecido. Aí eu falei, vou parar, porque senão eu vou
travar.
Copiar.
É,
sabe?
Exatamente. E que nota que a família deu até agora para sua...
A minha família tá... A audiência... Se fosse pela minha família, a audiência também total, batia todos os 100%. Pontos.
10! Uhum. Nota 10!
E eu recebo comentários da minha família também. Minha avó me liga para comentar todos os dias comigo o que ela acha da novela, dos personagens.
E, assim, fingindo que não é sua avó, são comentários que se aproveita?
São comentários... Ela normalmente comenta de raiva dos personagens, assim, sabe?
Claro!
Ela, ai, você fez como aquilo,
é que,
minha
como
filha!
Como é que você fez isso, menina?
É, nossa, a Mariana tá muito fogosa ultimamente!
Que delícia! Uh-huh, uh-huh. Então tá tudo certo!
Ai, graças a Deus!
Você tá fazendo muito bem!
É.
E, Rua, você tá fazendo sucesso em casa mais com sua mãe ou com sua filha?
Rola essa divisão, né? Na verdade, a minha filha, ela não se importa muito, assim. Ela me zoa quando ela quer chamar atenção e ela me chama pelos nomes dos personagens.
Qual é a idade dela?
Ela tem 9 anos. E
já entende direitinho a zoação e
bem,
tudo mais.
É, os colegas de turma da escola assistem também a novela e comentam com ela sobre. Ela fala, ah, gente, meu pai, não tem problema, não sei o quê. E chega até a mim, pai, tal pessoa pediu para você escrever uma cartinha para ela. E aí vai sendo assim. E minha mãe é áudio de telefone, né? Vai chegando pra ela os pedidos e ela, Juan, faz um vídeo aqui pra tal pessoa.
Pedido de mãe, cara, você não vai poder negar.
Não tem como negar.
Tá gravando nada mesmo, né?
Pouca coisa.
Mais um vídeo no Zap, ao menos, já é tudo certo.
A minha folga deve ser isso, né? Tudo fazendo vídeo, foto.
É massa,
é legal.
Você tá com a cara muito feliz.
Eu estou feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida, com todo esse momento, graças a Deus. Deus tem sido muito bom na minha vida, estou sendo bem abençoado, né? Eu venho de uma leva de trabalhos e trabalhos importantes que vem, está tendo um resultado bem bacana, assim, na verdade, um retorno do público bem interessante para a minha carreira, para o que eu venho construindo. Então, eu tô muito feliz. Tô feliz de estar aqui também com você. Eu nunca imaginei poder estar aqui.
Eu também tô muito feliz de estar com você aqui, porque eu acompanhei o surgimento do Nós do Morro. Sou amigo de Rosane Wartner, desde... Eu vi aquele projeto nascendo e tal, e ver esses frutos e flores ali, como o Juan e outros tantos que já chegaram aí na constelação dos artistas brasileiros, é muito legal. E você que resolveu ser atriz só depois da adolescência,
foi.
O final da adolescência, né?
Foi.
Vamos falar disso já? Antes eu quero mostrar uma cena, para mostrar o motivo de orgulho da família de vocês. A cena linda do Renascer. Bom, para quem ainda não sabe, que está morando em Marte ou na Lua, em algum lugar, a Mariana, personagem da Tereza, vive um triângulo amoroso com o Zé Inocêncio, de Marcos Palmeira, meu brother, que vem a ser, Zé Inocêncio, pai do Pedro, que é o outro vértice do triângulo amoroso com Mariana. Olha a cena.
A gente não escolhe de quem gosta.
Tem gente que escolhe.
Você consegue escolher, João?
Se eu escolhesse, não tinha lhe gostado. O tanto que lhe gostei.
Gostou? Gostou? Por que você tá falando gostou? Você... Gosta mais?
O que é que você tá querendo dizer?
Eu que lhe pergunto, João Pedro.
Ainda toque canto.
O que é que você tá querendo com aquela uma?
Pra te querendo nada, não.
Mas não é o que tá parecendo.
O que é que parece?
Parece que tá querendo provocar teu pai, bulindo com a filha do coronel Egílio.
E se eu tiver querendo provocar ele?
Provocar, você conseguiu sim. Mas pra se vingar, você ia precisar um pouco mais do que a filha do coronel Egílio pra isso.
Por exemplo, quem? A neta de Coronel Belarmino?
você ia ter coragem pra isso?
Se ela não fosse mulher de paiinho.
É o que pode se chamar... É o que pode se chamar de uma cena de cordas tensas, né? Assim, a tensão emocional, sexual, imprime. Na hora, assim, na gravação, como foi? Vocês lembram desse dia?
Eu lembro.
Sim.
Você conta?
Olha. Primeiro fez o lado da Tereza, não foi?
Foi.
Tereza tava na
Primeiro
na
foi
cachoeira.
Todo o lado dela.
É. E eu tava em cima do cavalo, porque a câmera tava na frente, acho que a Tereza não tava tendo a visão pra me ver. E eu não tava escutando a Tereza, assistente de direção, que tava me dando as falas. E eu até comentei com ela depois, que eu falei assim, quando a gente assistiu, eu falei, Tereza, acho que eu tava num tom um pouco acima de você, pela distância. Então ela falou num tom bem tranquilo e eu... E não sei o que, não sei o que lá. Eu não sei o que.
Era um nervosismo de viver.
Sacana!
E aí foi sendo dessa forma, assim. Depois virou pra mim. E eu mantive ali o mesmo tom, até que depois chegou, acho que era o Ali que estava fazendo, não foi? Fez uma câmera lateral, assim, pros dois. E aí foi quando a gente começou a se aproximar e se escutar e se entender. Isso foi o que eu percebi naquele momento. Mas acho que a Tereza tem coisa para contar
também.
Essa
é a versão dele. Agora você preenche as lacunas.
Eu tava morrendo de frio nessa cachoeira. Porque tinha que estar... Basicamente, tinha que estar sem nada, né? Só com um negócio lá de
tapa
proteção.
Sexo só, né?
E uma correnteza que eu tava sendo segurada por uma corda. Eu lembro o Aurício me segurando por uma corda e você tentando que fingir naturalidade, né? Fazendo, nadando com um belo banho, assim. E eu também não estava escutando uma palavra que o Juan tinha falado, mas a gente tinha passado essa cena.
Ah, isso que eu ia perguntar. Vocês, antes de gravar, vocês debatem as cenas?
Sim,
assim.
A gente discute.
Tempo?
A gente ensaia antes da forma que pode, assim, que consegue, que é possível.
A gente debate muito cena antes.
Sim, e a gente discute bastante
muito
os caminhos do personagem.
Você faz o papel que Marquinhos fez, né? Não foi? É legal ouvir os conselhos dele? Você buscou? Que tipo de orientação ele deu, se ele deu?
É uma grande responsabilidade, né? O Marquinho, ele é um cara super generoso, super atento a tudo. Ele me ajudou sim, inclusive ele me deu um livro que falava de agrofloresta, sintropia e tudo mais, para eu me aprofundar, chegar mais próximo desse universo, para entender, ter propriedade do que estou falando. Mas ele me deixa super livre para criar o meu João Pedro. Eu não assisti a versão de 93, justamente também para não se apegar. Fazer
não,
diferente.
Não copiar
assim.
E nem ficar com medo de copiar.
Pois é. Mas e aí o Marquinhos, a gente tem essa troca. Sempre que eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, pergunto a ele e ele está sempre aberto para trocar ideia comigo. Mas se eu não perguntar, ele não fala nada.
Quero lhe apresentar a Mariana. Mariana, você é meu paiinho.
Tereza, a Adriana, por exemplo, na época, ela sofreu críticas ao trabalho dela, foi um trabalho sofrido para ela. Você conversou com ela, você tentou entender que armadilhas que a personagem podia te apresentar?
Eu conversei com ela, quando eu soube que eu ia fazer a Mariana, eu pedi para um amigo nosso em comum fazer a ponte, e a gente conversou. A gente não chegou a falar da personagem de armadilhas ou não, porque eu acho que essa personagem, ela dá para a gente, para o público, mas sempre uma questão de uma dúvida. Então, é sempre de um segredo que a Mariana nunca conta, uma coisa que nunca revela. Eu acho que esse é o objetivo do autor. Então, eu acho que a maior armadilha dela é ela não se revelar tanto. mas também é o maior valor dela também, ela não se revelar tanto.
Mas não adianta só esconder o segredo, guardar o segredo. Você tem que deixar claro que você está guardando o segredo.
Exatamente, né? Exatamente. De que ter uma coisa lá para as pessoas sempre ficarem em dúvida do caráter dela. Porque ela mesma está em dúvida, entende? A Adriana foi uma pessoa muito gentil comigo. Ela falou, nós somos amigas. O que você precisar, eu estou aqui.
Que amor.
É. E ela se mostrou, quando estreou, ela me mandou uma mensagem. Foi super fofa.
Acho que você quase não conseguiu fazer a novela por causa dos outros compromissos.
Por conta de Guerreiros.
De Guerreiros do Sol.
Foi. Foi por conta que Marcela Bergamo quis, me fez muita força.
Encasquetou.
E o Papinha também, que era o diretor de... O Rogério...
Sim, Rogério Gomes, exato. Papinha e texto do meu amigo Jorge Moura.
Exatamente.
Aguardem. Ano que vem, quando a gente vai comemorar 60 anos dessa estação aqui. 60 anos de TV Globo.
É.
O Juan você pode assistir no Renascer e pode também assistir em Justiça 2, no Globoplay. Sim. Onde ele interpreta... Naquela linha do entrelaçamento de histórias que a Manuela Dias faz no Justiça, a história do Juan de um motoboy que é preso injustamente. Vamos ver a cena quando isso acontece.
Opa! Boa noite.
Baltazar Gomes da Silva?
Sou eu. Aconteceu alguma coisa com minha avó?
Aconteceu. Você está preso por assalto à mão armada.
Eu? Preso por causa de quê?
Por favor.
Eu? Tô preso por causa de quê? Peraí. Assalto à mão armada? Você não fez nada disso, não, velho.
Ninguém ensinou a namorada de vocês,
cara. Não fiz nada disso, não. Ô, não fiz nada. Eu não fiz nada. Fiz nada não, velho. Não sei nem do que vocês estão falando. Ô, vocês estão malucos, velho. Eu não sei. Eu não fiz nada, não. Eu não fiz nada.
Entra.
Eu não fiz nada, não, cara. Eu não sei nem do que vocês estão falando.
Fecha aí. Bora.
Eu não fiz nada não, velho. Vocês estão confundindo. Eu não fiz nada não, velho. Se nem que assalto foi esse.
Não fiz nada não, velho. Vocês estão malucos, cara.
Muito emocionante a cena. Duas coisas. Uma... Você tem facilidade para chorar em cena?
Olha, eu aprendi com a minha professora, Fátima Domingues, do Nós do Morro, aproveitar o momento e sentir o que é proposto ali. E aí, eu gosto muito de atuar, desde sempre, assim. E eu me vejo dentro daquele universo. Então, simplesmente, o choro acontece, assim.
Nesse caso, não é um universo distante do universo que você foi criado. Quem nasceu e foi criado no morro, não precisa nem ser no morro, no Rio de Janeiro inteiro, mas no morro especificamente, já viu ou já viveu cenas como essa? Você...
Já, comigo mesmo, colegas e... Abordagem acontece. Eu sou um jovem negro favelado, então isso vai... Isso está caminhando comigo desde o início de minha vida. Então, os meus irmãos são abordados, meus colegas são abordados. E quando rola a mudança em comunidade, às vezes é rude a forma que rola essas abordagens. Então, já vi muita coisa de perto, assim, que talvez não seja tão interessante falar, mas já passei por muita coisa que não foi legal.
Esse cara estreou no cinema. Foi a estreia no cinema, 5 vezes Favela?
Foi.
Agora por nós
tinha
mesmos?
Tinha 8 anos.
Oito
não,
ou 10?
Dez anos. Nós do Morro eu entrei com 8 e o meu primeiro longa foi com 10.
Na produção do Cacá Diegues, 5 vezes Favela, Agora por Nós Mesmos, tem uma cena em que esse menino de 10 anos contra a cena com um gigante do cinema brasileiro internacional, o Rui Guerra. É uma graça de cena. Vamos assistir. Olha ele aí.
Será que eu vou tratar aqui do recipiente?
Rui Guerra.
Ah, meu caralho.
Já vi que é um homem de negócio. Eu vou direto ao caso. Eu sou a Orelha Leonel de Souza. Quero apresentar aqui meu sócio, Wesley Vascaíno do Ei.
Tudo bem.
Manda o papo reto aí pra ele.
Aqui é tua tafarel com finto.
Ô, seu Manel, ele quer falar contigo.
Aí.
É. O senhor faz o frango fiado?
Fiado?
Moleque de engraçado.
Que graça de menino, cara.
Com um parceiraço, o Pablo também, que, cara...
Ele que continua na carreira também.
Continua. Pablo faz teatro, é morador da Rocinha. E ele me ajudou muito, assim. Ele é um cara super carismático. E o Rui Guerra era um cara super divertido. Eu fui entender depois quem era Rui Guerra, o projeto entender que era do Cacá
é
Diegues.
Frente, é.
Saca? E eu fiquei... Depois que eu entendi, eu falei, caraca, que responsa.
O diretor de Os Cafajestes, entre outras obras-primas. Você ainda mora no Vidigal?
Moro no Vidigal, sim.
Você, quando atua, você está fazendo esse trabalho para alguém em específico? Você virou ator para falar com alguém?
Não. É, a minha mãe me perguntou o que eu gostaria de fazer quando eu fosse adulto, assim, tivesse maior idade. E, a princípio, eu queria ser médico, pediatra, porque eu passava muito tempo no hospital, tenho bronquite asmática, e aí eu achava bonito o tratamento dos médicos comigo, eu queria estar naquela posição.
Olha.
É. E depois... mas ainda era uma dúvida, assim. Depois eu fui entendendo, fui vendo o cinema, e no Vidigal tem bastante referências, assim, artistas. Eu vi que não tinha nada a ver com medicina, era mais... uma onda minha, e eu queria fazer teatro. Mas era difícil para mim fazer teatro, porque eu sou uma pessoa tímida até hoje, mas antes eu era travado, eu era bem pior. E quando eu me vi fazendo a minha primeira peça, os personagens, parecia que eu me escondia atrás dos personagens. Eu poderia ser o que eu quisesse ser ali naquele momento e fazer o que eu quisesse, que ninguém ia me julgar, a julgar a pessoa que eu sou. Ia julgar o trabalho ali, ia... E foi acontecendo dessa maneira, assim. Então, eu me escondo atrás dos personagens. Talvez eu
aproveita para
me mostrar.
Ele acha que está se escondendo e está mostrando o mais profundo dele. O talento, a beleza.
Que bom,
ah,
graças a Deus.
Que legal, cara. Que legal. E a bronquite asmática, você mantém controlada na natação, essas coisas?
Melhorou. Eu usava nebulizador, mas era porque onde eu morava era um lugar bem vulnerável, assim, tinha muita poeira. Então sempre me atacava e mudança climática também não era tão bom para mim. Mas hoje não, hoje está mais tranquilo, hoje está tudo bem.
Tá com a cara muito saudável, além de feliz.
É.
Tereza? Que história foi essa de você tentou uma carreira, tentou outra carreira, que foi descobrir a atuação já, não tão tardiamente, mas um pouquinho, com quantos anos você... Porque é o seguinte, falar que tardiamente com 26, que é 26, você fez 26 esse
Fiz
ano?
Fiz 26 em novembro.
Tá. E você teve que passar por crises profissionais para, afinal, entender que você era
crises
atriz?
Crises do final de uma adolescência, né?
Vamos lá, conta aí como é que foi.
A minha vida inteira eu pensei que eu queria fazer direito, assim. Meus pais são advogados.
Ah, então, era você ou eram eles que queria?
Eu acho que, não sei, meu pai, eu acho que ele sempre quis que eu fosse advogada, assim. Eu sempre fui muito próxima do meu pai. E aí eu acho que eu queria ser algo parecida com ele, assim, sabe? E aí eu passei minha vida toda no colégio falando que eu ia fazer direito, que eu ia fazer direito, que eu ia fazer direito. E eu lembro que quando eu fui fazer o vestibular da faculdade que meus pais tinham feito, eu comecei a chorar no meio do vestibular. E não era porque eu estava indo mal, era porque eu tive uma intuição, assim, que aquilo não era para mim. E chorei, chorei, chorei.
Na prova?
Na prova. Questão C em física, assim, marcando tudo. E eu senti que aquilo não era pra mim. E eu voltei convicta que eu não queria direito, na prova, fazendo vestibular. E aí eu falei, como que eu vou falar isso pros meus pais, né? Porque eu não, sabe quando você vem com um problema e você não vem com a solução? Eu não tinha solução, eu só tinha o problema, que eu não queria aquilo. E eu não sabia...
A prova foi boa?
Foi.
Então, eu tinha uma boa notícia, papai. Foi muito bem na prova. A má notícia, não,
não
quero
fazer
isso fazer. Nem fudendo.
E nem sei o que eu quero. Ah. E aí, quando eu falei isso pra eles, meu pai tá chorando até hoje. Brincadeira, não? Ele tá ótimo. Eles falaram, então, o que você quer? E eu não sabia responder. E aí eu fui, sabe esses testes vocacionais, assim? E eu fui fazer um teste vocacional e a mulher falou, você tem que trabalhar com alguma coisa que é com comunicação, porque isso está em você. Eu falei, mas o que de comunicação? Ela falou assim, olha, tem uma faculdade muito legal que é de comunicação, que eu acho que se você não está sabendo para onde você vai, vai para ela que ela vai te dar uma base boa da comunicação.
Aí você foi mais para o jornalismo ou mais para a propaganda?
Eu fui para a propaganda, comunicação social. Só que aí no primeiro semestre, logo que eu entrei, eu falei, me achei, né? Agora é isso que eu vou fazer para a minha vida. No primeiro semestre, nas três primeiras semanas, eu falei, não é isso que eu quero para a minha vida.
Crise de novo.
E eu falei, como que eu vou falar isso para os meus pais? Aí eu falei, vou trocar para jornalismo, porque tinha jornalismo na faculdade também.
Crise de novo.
E aí a minha mãe falou, você não vai. Falou, chega, você vai permanecer nessa faculdade, você acaba essa faculdade. Aí depois, se você quiser fazer outra faculdade, você faz, se você fizer outro curso, você faz, mas você vai se propor a terminar o que você começou, Tereza. Falei, tá bom. Ela, enquanto isso, eu vou te matricular num teatro pra você se soltar. E aí, a partir do primeiro momento que eu entrei no teatro, eu sabia que aquilo era pra mim. Aí eu quis deixar a faculdade também, aí não deixou.
A sensação de que você entrou no teatro e falou, bom, agora me encontrei, foi corroborada, quero dizer, teve uma reação dos professores, dos colegas.
Sempre.
É mesmo? Você nasceu para isso?
Sempre. Sempre tive a sorte de ter os professores certos, na hora certa. Eu sou muito grata a isso, sabe? Eu fui muito certeira em todos os professores.
E esse curso de teatro, você tinha quantos anos?
Foi logo quando eu entrei na faculdade, 17 anos.
Pois é, aquelas expressões clichê que de vez em quando a gente não tem como não usar. Ascensão meteórica. Disparou. A Tereza virar protagonista de uma novela depois de só uma novela é um negócio raro. Mas também a primeira. Foi a primeira Mar do Sertão?
Foi.
Olha que novela linda.
Eu vou sentir muito sua falta, sabe?
Eu também. Era bom ver você enfeitando esse jardim todos os dias.
Viver na sala, na cozinha, no quartinho, era...
O que eu fiz foi errado. O que nós fizemos.
Não,
não foi certo. Eu traí a confiança dos seus pais.
O senhor tentou resistir. Fui eu. A minha culpa foi minha.
Era impossível.
Corta também agora, não é?
Eu espero reparar todo o mal que eu fiz.
O senhor nunca me fez mal. O senhor só me fez o bem. Me fez acreditar que o amor que eu sempre sonhei... existe, sabe?
É um sotaque nordestino, baiano, digamos assim. Mas então é um sotaque da...
É diferente. O que eu fiz aí foi o sotaque de Recife. O que eu estou fazendo agora é o sotaque de Salvador.
Ah, que é bem diferente.
É. Aquele é diferente e aqui é diferente.
Isso. No Recife é ti-ti-ti.
Tidi.
É.
Tidi e xios esses.
Mas você, o seu sotaque de origem seria o paulistano?
E agora eu não sei mais onde está meu sotaque também.
E família mineira?
A minha família, eu vou até me retratar isso, porque toda vez que eu falo que a minha família é mineira, a minha avó briga comigo, porque ela fala, eu não sou mineira, eu nasci no interior de São Paulo, eu moro em Minas há 40 anos. Eu falo, tá bom, vó.
Só mora há 40 anos.
Eu falo que minha família é mineira porque todo mundo mora lá.
Mas
entende?
A sua avó que diz que não é mineira, que mora há 40 anos lá, ela fala com sotaque mineiro?
Totalmente, exatamente. Exatamente.
E depois, então, na novela Guerreiros do Sol, você vai estar onde? Em que lugar do Brasil?
Também é Pernambuco.
Também Pernambuco.
Pernambuco.
Pelo jeito, tem um...
Eu posso pegar algum... e rasgar minha certidão de nascimento, que
e
ninguém
virar
nunca
nordestina
vai
saber. Pra sempre. Ele beija bem?
Se ele beija bem?
É.
Vou manter o mistério da Mariana pra responder essa pergunta.
Ela beija bem?
Oxi.
O peste.
O peste, é.
Isso é pergunta que se faça, Biel.
Pois é, eu vou apanhar em casa, né?
Você não falou nada.
É.
Falei
aliás,
hoje,
agora você...
Sei...
Ah, pode ser interpretado.
Tá aí, pra quem quiser interpretar da forma que quiser,
não,
né?
Não, não. Se o cara disse que vai apanhar em casa, é porque ele tem culpa no cartório. Gente, é tudo técnico. Tudo técnico. Juan, você foi um jovem pai na novela Um Lugar ao Sol.
Uhum.
Na vida real, a gente já falou, você tem uma menina, Ana Alice. E você tá, aliás... Quem vai bater em você quando você chegar em casa? Você está casada há 10 anos com a Luana?
Sim.
Foi sua namorada de escola?
Foi, conheci na escola.
Que legal.
Foi na
hein?
Festa da escola.
Que onda, cara.
Mas foi. É, eu tive outras namoradas, ela também, mas foi na verdade, foi no ônibus, a gente indo para a escola juntos. Eu estava trocando de escola. E aí. Tinha visto a Luana em algum lugar, mas a gente nunca teve contato, não tinha tido contato. E no ônibus a gente se olhou e começou a trocar ideia, assim. Até que no meu aniversário a Luana levou um bolo pra mim e aí me pegou.
Aquela musiquinha do aniversário. Ei, Juan, vou comer seu bolo. Juan, é o seguinte, esse negócio de ser pai jovem, que nem você é... Deve ter te ajudado a ter a maturidade para encarar um personagem assim como agora você está encarando.
Acho que para tudo, ser pai jovem me ajudou em muita coisa. E a minha filha é uma bênção, né? Então, eu fiz o teste pensando nela. Tudo que eu me proponho a fazer, eu penso na minha filha, eu penso na minha família, sabe? Então, acho que mudou um pouco do meu pensamento, virou uma chave. Até então era só um jovem ali inconsequente que queria só se divertir com a galera e depois vem a responsabilidade. Você entende que é uma vida em suas mãos, né? Assim, e aí eu não posso me permitir falhar. Eu falho muito, mas não posso me permitir igual me permitia antes, assim. Acontece.
Que legal.
É.
Que legal. Tereza, verdade que você rezou muito para conseguir o papel
Foi.
Da Mariana?
Foi.
A religião é uma... presença, assim, importante na sua vida?
Porque Deus é tudo pra mim. É a minha base, é meu alicerce, assim. Eu estudei em escola católica a minha vida inteira e eu não tinha muita fé, não. Eu achava que eu tinha que fazer as coisas porque era como se fosse uma cartilha, assim. Aquilo não me pegava na minha alma, assim. Mas aí eu fui conhecendo pessoas na minha vida que me mostraram que Deus existe pelas atitudes, sabe? E aí eu comecei a ter muita fé.
E você hoje é católica praticante?
Sim, eu sou. Mas essas pessoas que eu conheci na minha vida foram também pastores evangélicos, padres. Eu conheci muita gente abençoada que me mostrou um caminho e do que eu acho que é certo, sabe?
E você também é apressada assim, que nem o Juan, já casou?
Não,
já
não casei, filho, não. Não casei.
Tá solteira?
Não, eu namoro, não, eu tô não. Solteira, mas...
Namorando.
Isso.
É do ramo?
Não.
Ah.
Ele é advogado.
Ah, é. Então alguém nessa casa, alguém tinha que ser advogado nessa casa? Ora, maravilhoso. Vem cá. A Renascer Original completou 31 anos agora. Marcos Palmeira e Adriana Esteves se tornaram dois dos maiores atores do Brasil. Como é que vocês se imaginam daqui a 3 décadas?
Se Deus quiser que nem eles, né?
Isso!
Pois é.
Não. Viva suas ambições!
Uh-huh. É. A gente tem que ter fé, né?
É, estudar, né? E vamos caminhando assim, vamos sentindo e conhecendo esses caminhos. Mas acho que se a gente tem foco, fé... Tudo dá certo, né? Deixa acontecer.
Senhoras e senhores, as novas estrelas no firmamento da televisão brasileira, Opa, Tereza Fonseca. Valeu!
Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima!